Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gosto na vida.
Biblioteca Sonora.
Na edição de hoje, iremos conversar com Ana Luísa Martins, que coordenou a nova edição do clássico De Anitta ao Museu, de Paulo Mendes de Almeida. Este volume foi publicado pela editora Terceiro Nome em coedição com a Fundação Dorina Novil para Cegos.
Em homenagem à graça, à beleza, o charme e o veneno da mulher brasileira. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza.
Somos um país sem memória. Ana Luísa, quem foi Paulo Mendes de Almeida?
Paulo Mendes de Almeida foi um escritor, poeta, jornalista, crítico de arte, contista, um intelectual muito importante no século XX. Ele participou de vários movimentos, principalmente os movimentos ligados a artes plásticas, desde 1930 até 1980. Ele registrou muitas dessas coisas. A princípio, é esse. Esse é o Paulo Mendes de Almeida.
Ana Luísa, o que difere essa edição de Anitta ao Museu em relação à publicação anterior?
Primeiro, eu preciso te contar o que é o De Anitta Museu. Dentre as várias coisas que o Paulo Mendes de Almeida fez, ligado a artes plásticas, ele escreveu esse livro chamado De Anitta Museu, um livro seminal a respeito do percurso da arte moderna em São Paulo. É um livro em que ele registrou o que ele viu, que ele participou. Desde a primeira exposição de Anitta Malfatti, em 1917, até a criação do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Por isso o nome do livro, De Anitta ao Museu. Na verdade, o livro foi publicado pela primeira vez no final dos anos 50, numa edição pequenininha, que era uma coleção do Conselho Estadual de Cultura. E depois ele foi publicado em 1976, uma edição um pouco mais expandida pela editora Perspectiva. O livro, na verdade, é uma coletânea de artigos que o Paulo Mendes publicou na imprensa, principalmente no suplemento literário do Estado de São Paulo, contando esses diversos fatos que sucederam à primeira exposição de Anitta Malfatti. Então, ele daí organizou isso de uma forma que você tem uma linha do tempo a respeito desse percurso de arte moderna, que daí você tem Anitta Malfatti, em 1917, a Semana de Arte Moderna, em 1922, e todos os outros eventos que aconteceram depois disso, até a criação do Museu de Arte Moderna, que ninguém conhece, ou conhecia até então, antes dele registrar, e que hoje pouca gente conhece. Como, por exemplo, a Sociedade Pro Arte Moderna, a SPAM, o CAM, que foi o Clube de Arte Moderna, os Salões de Maio, a Família Artística Paulista, o Grupo Santa Helena, o Clube. Então, são todos eventos que ele considera que foram criando um ambiente e fez parte da batalha para a aceitação da arte moderna em São Paulo, até a criação do Museu de Arte Moderna. Qual é a diferença entre essa edição e a antiga? A edição antiga da Perspectiva, lançada em 1976, era uma edição, primeiro, que não se encontra mais. Esse livro tão importante, ela só é encontrada em sebos. E segundo, que era uma edição num formato muito pequeno e tinha essa solução gráfica que era assim: vinha um texto e depois do texto algumas imagens em preto e branco, toscas, porque eram imagens que foi uma coisa feita meio de forma artesanal, eram xerox ou fotografias tirados de catálogos de exposição. Então tem coisa que você olha ali e identifica o que é. Então o que a gente fez? A gente fez uma edição maior, pegou todas essas imagens, foi buscar nos museus, imagens coloridas, com a tecnologia que a gente tem hoje, imagens muito bem reproduzidas, e ainda acrescentou novas imagens que provavelmente ele não tinha na época, ou não tinha acesso, ou que tinha a ver com o que ele está falando. Então, por exemplo, tinha umas cerca de 80 imagens antes, a gente tem 130 imagens no livro novo. Então, a gente atualizou o livro e fez uma pesquisa também, tem mais de 100 notas, para você poder contextualizar o leitor de hoje. Fulano de tal, que naquela época, 1950, 60, fulano de tal era muito conhecido, hoje em dia já foi esquecido, como só ia acontecer no nosso país, que tudo passa e ninguém se lembra de nada. Que é isso que você falou, é um país que não tem história. Essa foi a minha maior motivação para reeditar esse livro.
Luísa, até que ponto o fato de Anita Malfatti ser brasileira motivou a violenta reação da crítica? Eu estou pensando porque, em relação ao Lazar Segal, o mesmo não ocorreu.
Na verdade, não é bem isso. Na verdade, é o seguinte. A primeira exposição, digamos, de uma arte diferente do que se conhecia aqui foi do Segal em 1913. Não teve essa repercussão tão grande, até porque foi uma coisa menor. Ah, o Segal era uma pessoa que estava chegando, ele não tinha ainda esse... Ainda não fazia parte, digamos assim, do Brasil. Inclusive, eu acho que ele foi embora depois que ele voltou para se radicar aqui. A Anita tem uma outra coisa. Ela já era uma pessoa que era mais ou menos conhecida aqui, inclusive até o próprio Monteiro Lobato, ela já tinha sido capista do Monteiro Lobato. Quando ela vai para fora e volta com todas essas novidades, é um escândalo, porque é uma brasileira e porque é uma mulher também. Ainda por cima, é mulher, que tem a ousadia. Se você for pensar, quantas mulheres artistas você tem no Brasil? É pouco. Você tem a Anitta, você tem a Tarsila, você tem a Tomi, que é mais recente. E daí foi esse escândalo, porque ela era de um jeito, foi para fora e trouxe uma arte diferente. Quem gritou muito nessa época foi o Monteiro Lobato, que escreveu contra, dizendo que era uma arte que não se entendia, que era aquele famoso artigo dele, Paranoia ou Mistificação, e que, inclusive, fez a Anitta retornar um pouco aos velhos preceitos da arte. Ela ficou... Dizem, ficou um pouco abalado, porque o Monteiro Lobato, é ao contrário do que se diz, o Tadeu Chiarelli já explicou isso, o Monteiro Lobato era um crítico de arte, só que ele era um crítico respeitado, mas ele era um crítico naturalista. Ele iria detestar a arte moderna até o fim dos seus dias. Inclusive, na briga pela criação do Museu de Arte Moderna, ele volta a falar... E havia uma disputa, uma polêmica pelo jornal, do qual até meu pai, Luiz Martins, participou ativamente, que meu pai era jornalista e também crítico de arte. E houve uma polêmica com o então prefeito de São Paulo, Abraão Ribeiro, e o Monteiro Lobato se levanta do seu silêncio para dizer que a arte moderna era uma coisa horrorosa, que era, na verdade, uma coisa de loucos, e que jamais iria haver um museu de arte moderna no Brasil. Para que um museu de arte moderna? Que tinha um comando de jornalistas que tinham resolvido fazer essa arte moderna, mas que aquilo não significava nada. Ele dizia que eles sofriam de exposição recolhida, que essa era a doença deles.
Viva a alegria, viva a spam, gato, sapato, sapo e rã.
Ana Luísa, o que vem a ser o spam, Sociedade Pro Arte Moderna, e por que a polícia reprimiu os bailes de carnaval?
O Segal teve uma influência enorme Aliás, os estrangeiros todos, se a gente for olhar, você tem o Segal, depois você tem o De Fiore, você tem vários. É o pessoal que estava vindo da Europa com uma nova ideia a respeito de arte. Eles resolveram fazer uma série de eventos para angariar fundos para poder fazer exposições de arte moderna. Então, a primeira ideia que surgiu, e que daí o Segal foi quem capitaneou essa ideia, foi fazer bailes de carnaval ou não de carnaval pela Sociedade Pro Arte Moderna, que era a SPAM. O primeiro baile, é muito curioso, porque o primeiro baile, para eles poderem alugar o salão para o segundo baile, se chamou São Silvestre em Farrapos. O que era? Todo mundo tinha vestido em farrapos. Era condição para você entrar no baile. Daí foram vendidos convites, eles conseguiram um dinheiro e fizeram o primeiro baile de carnaval da SPAM em 1933, num salão alugado, que era muito conhecido na época, ali perto da Praça da Sé, que era o Trocadeiro. E para isso, o Segal criou uma cidade inteira, que era a Spamolândia. Então, tinha dinheiro, tinha moedas, tinha notas, tinha cadeia, tinha lugar para você comprar bebida, tudo feito com painéis. Tinha o prefeito da cidade de Spam, que era o próprio Paulo Mendes. Teve discurso, tinha príncipe da cidade de Spam. Teve a inauguração da primeira estátua, o Spaminondas, que era uma coisa muito engraçada, que era um sujeito em pé, com uma perna para cima, um facão espetando um frango e vestido de bailarina. Essa era uma estátua viva de Spaminondas. Então, era uma coisa que misturava. Se você olhar as imagens, você vai ver que, assim, era um carnaval, mas estão todos os homens de cartola, de casaca, as figuras do panfleto. Então é uma coisa que mistura uma coisa de carnaval com uma coisa meio expressionista de cabaré alemão, que o Segal traz isso para o Brasil.
Eu te quero. A vitória de ser tua, tua, tua moreninha rosa. Lá no céu a própria lua, lua, lua não é mais formosa. Rainha da cabeça ao pé, morena eu te toco ao pé.
O inglês dizia esse mais bem, o alemão dizia a coração.
O francês bonjour mon amour.
E esse baile do Trocadeiro, daí compareceram moças da sociedade, a dona Olivia Guedes Penteado, as filhas e tal. Esse baile, do lado deles, tinha uma unidade do exército. E eles começaram, acho que beberam e tal, e daí começaram, uma certa altura, encheram a cara e começaram a jogar garrafas lá embaixo. Daí diz que a polícia subiu, terminou com o baile, eles tiveram que sair entre baionetas. Agora você imagina a dona Olivia, todas aquelas pessoas saindo do baile assim. Então foram vários bailes. O outro baile é esse, Expedição às Matas Virgens de Spamolândia, que a gente até colocou um estudo aqui na capa, que você vê que é uma coisa bem brincalhona, bem moleca, não tem essa coisa institucional que depois acabariam virando. Não, era um bando de jovens querendo mudar o mundo como todos os jovens sempre.
Nessa época, com a derrota militar em 1932, havia um contingente bastante grande de forças federais na cidade de São Paulo. Ora, a festa do SPAM estava sendo realizada próxima a um quartel. Um grupo de jovens foi até lá e passou a cantar uma paródia do grande sucesso da época, Formosa.
Hoje é meu, mas amanhã eu não sei de quem será. Foi Deus quem te fez formosa, formosa, formosa. Porém, este mundo te tornou presunçosa, presunçosa. Foi Deus quem te fez formosa, formosa, formosa.
Foi Deus quem te fez paulista. Paulista, oi paulista. Mas a canalha te tornou separatista. Separatista.
Quais os motivos que tornaram Lazar Segal fundamental para o Spam?
Parece até um mistério, né, que ele se entregou tanto a isso, porque o Paulo Mendes, que era muito amigo dele, diz, até eu li em outros lugares, que o Segal era uma pessoa muito reservada, não era uma pessoa dada a brincadeiras, e assim, uma pessoa desconfiada. E ele se entregou com alma e tudo a esse projeto do Spam. Acho que ele achou que era uma coisa muito importante. Ele estava trazendo muita coisa nova para esse lugar que acolheu, mas que ele devia ver que era, assim, não tinha nada de novo acontecendo. Então, ele foi muito importante, foi muito importante. E a Spam acabou porque teve muito preconceito. E no fim, teve muita briga. Paulo até conta isso em outro texto dele, que era assim, o grupo dos judeus, entre aspas, e o grupo das granfinas, que as granfinas começaram a brigar com os judeus e achavam que eles tomavam conta de tudo e tal, então teve muito preconceito e o Segal se chateou e acabou saindo. Com a saída do Segal, a Spam morreu.
Quais as principais semelhanças e diferenças entre o Spam e o CAM, Clube dos Artistas Modernistas?
Quando eles fizeram o Spam, era uma ideia conjunta que surgiu. Parece que estava o Paulo Mendes, estava o Segal, o Flávio de Carvalho, entre outros. Agora, o Flávio era uma pessoa super inquieta. Flávio era uma pessoa que tinha as ideias dele, ele era muito inquieto e muito queria fazer as coisas do jeito dele. Parece, o que dá a entender, que o Flávio começou a achar que a Spam estava muito cheia de granfino, porque tinha aquelas... Ele também era bancado pela burguesia cafeeira brasileira, que como teve tanta importância, por exemplo, a dona Olivia Guedes Penteado teve muita importância para as artes, mas o Flávio começou a achar que aquilo, primeiro, que estava demorando muito para se fazer a Spam, segundo, que tinha muita granfinagem. Daí ele foi e criou uma dissidência da Spam, que foi o CAM, o Clube de Artistas Modernos. Tanto que parece que um nasceu num dia, o outro no dia seguinte. E o Paulo Mendes foi fundador dos dois, porque o Paulo era sempre uma pessoa, ele era conciliador, ele estava afim de ver as coisas acontecerem. Daí o que o Flávio fez? O Flávio criou esse clube embaixo do viaduto Santa Efigênia. Então, era uma coisa, parece que mais boêmia, menos organizada, mas teve muitas palestras. O Di Cavalcanti se juntou a ele. O Di Cavalcanti também estava nessa primeira discussão, né? Aliás, o Di Cavalcanti estava sempre em tudo. Na ideia da Semana de Arte Moderna, porque parece que foi dele, e na ideia da Espanha e do CAM. E o Di fez os painéis todos, que se perderam, infelizmente. Então, os painéis do Di, a gente não sabe mais, a não ser por algumas fotos, alguém acabou até reconstituindo. Mas teve muitos saraus de música, muita palestra, muita conversa, muita bebida. Passava sempre o vinho e que tinha alguém que falava que era um vinho ótimo, que era senza uva, porque era um vinho meio vagabundo que não devia ter uva, talvez tivesse só álcool. E aí os dois ficaram meio paralelos. Foi no CAM que houve o teatro de experiência, que o Flávio de Carvalho fez aquele famoso bailado do Deus Morto, que as coisas do Flávio de Carvalho eram sempre coisas muito diferentes. fez aquela experiência número 1, que depois faria a experiência do número 2 da saia, né? A experiência número 1 foi feita mais ou menos nessa época, em 1931, que é a experiência do, eu não sei se você sabe, que é a experiência dele andar na contramão de uma procissão, sem tirar o chapéu, que ele foi quase praticamente linchado. Tentaram linchar e tal. O Flávio era muito iconoclasta. Do Can nasceram Salões de Maio.
Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes, estaremos de volta com Biblioteca Sonora.